Ministro Flávio Dino, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Nacional, Brasília, programa Revista Brasil. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito obrigado ao senhor. Seja bem-vindo, ministro. Bom dia.
Uma grande alegria estar aqui com vocês ao vivo. Cumprimentar você, Walter. Eu estava brincando ali que a Voz do Brasil está fazendo 88 anos.
Sim.
E eu tenho a impressão que tu tá perto de porque eu era menino e já
não
ouvia.
Tô, não
Walter,
estou tão distante assim.
Mas eu tô ouvindo aqui, realizando o sonho de infância. Era ser entrevistado ao vivo pelo Walter Lima, que é
muito
um dos
obrigado.
Profissionais mais queridos da Rádio Brasileira.
Muito obrigado ao senhor pela atenção, pela gentileza. Muito obrigado, ministro. Bom, ministro, eu já começo com a primeira pergunta, que é uma pergunta que o Brasil todo está acompanhando muito de perto, ou seja, o caso Marielle. Ou seja, o caso que ocorreu em 2017 e praticamente ficou parado até essa semana, quando a Polícia Federal entrou no caso e praticamente já deu um avanço enorme, faltando apenas, ao que tudo indica, esclarecer quais foram ou quem foi o mandante, portanto, deste crime. A pergunta é essa: o que tem a Polícia Federal que não tem as polícias estaduais? Me refiro aqui à Polícia do Rio de Janeiro, já que a Federal, em pouco tempo, praticamente solucionou um caso que vem se arrastando praticamente há quase 6 anos, ministro.
Walter, realmente um crime muito grave, porque diz respeito a uma família, a uma jovem política, a uma mulher negra. Portanto, é um caso importante para esta família, desta vítima, e também tem uma dimensão preventiva. Porque nós estamos mostrando que a violência contra a mulher não pode ser banalizada no Brasil, e aí eu me refiro a estupro, me refiro a feminicídio, me refiro à Lei Maria da Penha, agressões, nós temos que combater isso com muita firmeza, e esta foi a razão pela qual o presidente Lula determinou que a Polícia Federal, por intermédio de um ato que eu editei, um ofício, instaurasse um inquérito. Então eu enviei esse ofício à Polícia Federal. Houve a instauração desse inquérito e, com isso, nós tivemos esse avanço significativo na investigação. Ela ainda não foi concluída, há novos passos em andamento, haverá novas diligências investigatórias, novos resultados nas próximas semanas, mas nós estamos caminhando para a solução definitiva desse caso. Já conseguimos fechar a fase relativa aos executores, todos aqueles que executaram esse terrível crime. Estamos agora trabalhando, a Polícia Federal, as polícias, o Ministério Público, em parceria. Eu acho que isso é importante, eu elogio muito, claro, o trabalho da Polícia Federal, mas eu agradeço também o trabalho dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro, que estão nos ajudando e trabalhando com muita confiança. Apesar do longo tempo decorrido, como você frisou, isso dificulta muito a investigação. Se essa investigação tivesse sido na época, 2018, 2019, os resultados com certeza seriam mais rápidos. Infelizmente não houve uma investigação adequada. No momento próprio vamos discutir isso, mas agora o que é importante é ter eficiência e a Polícia Federal segue trabalhando lá no Rio de Janeiro.
Agora, ministro Flávio Dino, quer dizer, diante desse reflexo do caso Marielle, é prioridade do governo criar o Sistema Único de Segurança Pública, ou seja, colocar as polícias para falarem, portanto, aí entre si. De que forma será preconizado, portanto, aí esse sistema?
O Sistema Único de Segurança Pública é quase um espelhamento do Sistema Único de Saúde, no que se refere à integração. O SUS mostrou as suas virtudes no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Se não houvesse o SUS, nós teríamos tido milhões de mortes no Brasil. Então, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, é essa ideia de que estados, governo federal, municípios trabalhando juntos, os resultados são melhores. Nós estamos cuidando exatamente disso mediante as chamadas operações integradas. Dou um exemplo para todos os ouvintes. Quando houve aquela epidemia de ataque contra escolas, nós estruturamos laboratórios de crimes cibernéticos com profissionais de todos os estados. E isso tem permitido prevenção, já salvamos centenas de vidas, milhares de vidas, mediante a identificação de sinais de ataques, esse trabalho integrado das polícias federais com as polícias dos estados, também na investigação. Nós tivemos, lamentavelmente, no Paraná, recentemente, um duplo homicídio de 2 jovens em uma escola, e muito rapidamente houve a identificação não só dos autores, quem deu o tiro, mas também de toda a rede criminosa que estava ao redor. Como foi feito isso? Investigação conjunta da Polícia Federal com as polícias estaduais. Então é assim que a gente está trabalhando. Nesse caso, por exemplo, da Marielle, nós tivemos a participação da Polícia Penal Federal, nós tivemos a participação da Polícia Federal, já havia ocorrido antes diligências das polícias estaduais, do Ministério Público. Então, não interessa muito quem obtém o resultado, o que interessa é o resultado, porque é isso que diz respeito à melhoria dos indicadores de segurança da população.
Miguelzinho Martins, também ancorando aqui o Revista, com perguntas ao ministro Flávio Dino.
Bom dia, ministro. Apenas registrando inicialmente que nós estamos em rede com a Rádio Nacional da Amazônia, bem como a Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, assim como a Rádio Universitária de Roraima em Boa Vista. Nesse sentido, o combate aos crimes ambientais e de outros tipos, claro, além da promoção, da preservação da nossa Amazônia Legal, é uma das metas do governo. Para tanto, foi instituído o Plano AMAS, ministro, com o objetivo de promover a segurança pública voltadas às necessidades, né, e particularidades de cada estado que compõe a Amazônia Legal. As ações na Amazônia, pelo que a gente sabe, claro, de fato, são um desafio nacional. Como irá na prática funcionar esse Plano AMAS?
Nós temos uma referência exatamente no estado de Roraima, com a atuação conjunta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e as Forças Armadas, atuando juntas, enfrentando não só um tema específico, que já é desafiador em si, que são os garimpos ilegais, mas enfrentando facções criminosas, organizações criminosas que estavam atuando nesse âmbito. Porque, na verdade, quando nós falamos da querida Amazônia, de onde eu sou, porque eu sou amazônida, minha família é do estado do Amazonas, da cidade de Taquatiara, e nasci no Maranhão, que também faz parte da Amazônia Legal. Então, pensando como amazônida, nós temos os desafios socioeconômicos, que são os principais: garantir emprego, renda, trabalho para 25, 26 milhões de brasileiros e brasileiras da Amazônia brasileira. Agora, nós temos que cuidar também da repressão. Então, esse modelo aplicado em Roraima é o modelo que marca o AMAS. Então, nós teremos presença dessas forças, a estimativa, um investimento de 2 bilhões de reais. O presidente assinou o decreto na semana passada, criando o programa. Os investimentos já começaram. Nós já fizemos ações lá, vamos intensificá-las. Inclusive, para aqueles que estão nos ouvindo do estado do Amazonas, por intermédio da Rádio Nacional, em Manaus haverá os dois centros de comando do AMAS. Um comando de cooperação policial internacional, que se refere às fronteiras. Então, nós vamos convidar agora, no dia 7 de agosto, todos a estarem conosco em Belém, onde vai haver um encontro dos países da Amazônia, liderado pelo presidente Lula. Lá nós vamos apresentar o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, aí não só a Amazônia brasileira. Então, nós vamos fazer esse convite para os países vizinhos se integrarem lá, e a sede vai ser em Manaus, investimento do governo brasileiro, por intermédio do Fundo Amazônia. E nós teremos o outro centro de comando, que é um centro de comando de uma companhia de operações contra crimes ambientais e conexos, porque os crimes ambientais estão associados, por exemplo, ao narcotráfico. E esse centro de comando, que também é novo, sediado em Manaus, fazendo com que os 9 estados da Amazônia Legal atuem conjuntamente. E aí lá nós teremos a alocação de viaturas, helicópteros, efetivos da Força Nacional em todos os estados da Amazônia, para apoiar ainda mais os estados com proximidade. Então nós vamos fazer a política nacional de segurança pública na Amazônia com base física na Amazônia. Esses 2 centros de comando em Manaus e mais 34 bases integradas, sendo 28 bases terrestres e 6 bases fluviais, com lancha blindada, com efetivos. Nós estamos estimando que, quando nós terminarmos daqui a 2 anos a implantação das 34 bases, nós vamos alocar 6 mil policiais nessas 34 bases, percorrendo e protegendo todo o território da Amazônia, além do esforço das Forças Armadas. Eu estou falando polícia. As Forças Armadas também, o ministro Múcio comentava comigo ontem, que vai fazer também esse investimento, apresentou o presidente Lula ontem. Eu vi o início da reunião, depois eu saí, estava o ministro Múcio, os 3 comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, e a proposta, inclusive, é que, por simetria, as Forças Armadas também expandam a sua presença ao longo da fronteira na Amazônia. E eu estou finalizando a proposta, desculpe assim a resposta ser longa, porque é um tema realmente de alto interesse nacional e internacional. Eu estou enviando ao ministro Múcio uma ideia que surgiu do diálogo do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, de ampliação da faixa de fronteira na Amazônia Legal. Hoje, as Forças Armadas podem atuar em 150 quilômetros da fronteira para dentro, e nós estamos propondo que, no caso da Amazônia Legal, seja votada uma emenda constitucional, porque tem que mexer no artigo 20 da Constituição, para uma faixa de 250 quilômetros. Então, em vez de 150, 250 quilômetros, e com isso aumentar também a possibilidade de emprego das Forças Armadas na proteção do território e, claro, no combate a crimes como o tráfico internacional de droga, de armas, biopirataria e assim sucessivamente. Então, com muita segurança, nós vamos ter uma melhoria desses indicadores nos próximos anos na Amazônia brasileira.
Ministro Flávio, sobre a restrição ao acesso do mercado das armas, que tem um decreto já publicado trazendo modificações, inclusive de competência. Como é que vai ser ou está sendo a sistematização dessa medida?
Walter, no início da entrevista, e faço questão de mais uma vez homenagear a sua longa e exitosa trajetória. Obrigado. Na Rádio Nacional, você já viu de tudo. Sim. Ao longo de décadas. Sim. E você sabe, portanto, que nós tivemos nos últimos anos uma mudança da visão sobre o armamentismo no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Uma pistola de 9mm. Há 10 anos atrás, uma pistola de 9mm era restrita às Forças Armadas. Sim. Nem as polícias tinham. Depois, houve uma liberação correta para as polícias. Uma pistola de 9mm, ela tem alto poder letal. É uma arma de guerra. Depois, agora, nesse governo recente, liberaram para todo mundo. E o que acontece? Aumentou o feminicídio no Brasil, crime de trânsito degenera em homicídio, bar, como nós tivemos no Mato Grosso. Então, arma tem que estar na mão certa. Arma não pode estar na mão de qualquer pessoa que queira comprar uma arma que tem, inclusive, no caso da 9mm, um alto poder de transfixação. Então, se botar você, Miguelzinho, aqui, e eu der um tiro de 9mm, vai te atravessar e vai matar ele. Então, isso realmente é uma irresponsabilidade. Então, o que, nós estamos fazendo? Nós estamos impedindo a pessoa de ter arma. Nós estamos fixando requisitos, critérios, para que essas armas deixem, inclusive, de ser desviadas para quadrilha. A Polícia Federal fez uma operação na Baixada Fluminense. Nessa operação, mais de 1000 armas que iriam para o crime. Porque se banalizou. Aí as facções aumentaram o seu poder bélico porque barateou. É lei da oferta e da procura. Se tem muito arroz no mercado, o preço do arroz cai. Se tem muita arma no mercado, o preço da arma cai. Cai para quem? Para as quadrilhas. Então, uma quadrilha que comprava uma arma por 10 mil reais, começou a comprar por 5. Então, é essa irresponsabilidade que essa gente criou. Então, o presidente Lula está voltando a um parâmetro ponderado daqui para frente, limitando o acesso. Repito, não estamos impedindo, não estamos tomando arma de ninguém, mas exigindo critérios, que a pessoa faça um treinamento, que ela tenha teste psicológico. Não é qualquer pessoa que pode chegar e dizer: eu sou caçador. Caçador de quê? Caça onde? Ah, eu sou colecionador. Colecionador de quê, irmão? Você coleciona o quê? Quando? Que dia? Tem critério. Eu sou atirador esportivo. Ah, é? Cadê as competições que você vai? Não é qualquer um que chega e inventa. Porque a arma realmente é uma coisa grave. E nós estamos apreendendo armas ilegais. Armas que estão na mão de criminosos. Vou dar um número. Você pega 2022, ano passado, antes do governo do presidente Lula. A Polícia Federal apreendeu 2.000 armas ilegais. Esse ano, que não acabou ainda, nós já apreendemos 3.955 armas ilegais. Quer dizer, praticamente metade do ano, o dobro de armas que o ano inteiro foram apreendidas. E essas armas iam para onde? Para assaltar banco, para assaltar a pessoa no ponto de ônibus. Então, nós estamos com uma ação sistêmica que vai da prevenção, com normas sérias, ponderadas, equilibradas, e também da repressão com aumento da fiscalização. É essa a orientação do presidente, e nós temos convicção, porque essa política é alinhada com as melhores práticas internacionais e é uma política responsável. Quem diz que cada cidadão tem que ter uma arma em casa é porque não confia na polícia, não respeita a polícia, e quer uma sociedade em que uma briga de jogo na esquina vire uma tragédia, vire uma chacina. Então, nós não queremos isso. Armas nas mãos certas, é isso que nós estamos buscando nesse momento.
Ministro Flávio Dino, foi uma honra voltar a entrevistar o senhor durante vários anos, né? O senhor como presidente da AJUF, nós realizamos várias entrevistas e quero aqui mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Nacional.
Muito obrigado, Walter, inclusive pela tua memória, porque de fato a gente fazia muita entrevista por telefone. Exatamente. Fazia um de manhã e de noite. Sim. Também. Acho que tinha um programa à noite que você fazia. Também. E aí fazia muitas vezes tarde da noite, mas eu acho que presencialmente nessas décadas, sim, como juiz, como deputado, enfim, esses vários cargos, eu acho que presencialmente é a primeira. Portanto, para mim, é um momento histórico, realmente, na tua pessoa. Quero homenagear todo mundo aqui da Rádio Nacional, homenagear a Rádio Nacional e homenagear todos os profissionais de rádio do Brasil.
Muito obrigado ao senhor. Tenha um bom dia, ministro.
Obrigado.